Audiobook grátis apresenta. E por melhor passar a vida com dissimulação me mudei nestes trajos que o lugar não sofria mais. Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, capítulo 35. 3 dias depois, José Máximo da Fonseca estava ao serviço do tenente-general Canavarro, na qualidade de segundo criado. Foi admitido sob condição, enquanto se esperavam as informações que o governador mandou pedir para a Beja, e que o rapaz julgava lhe seriam honrosas. Efetivamente, assim aconteceu. O Sinedril tinha preparado bem as coisas. O informador bejense chegava a lastimar que um serviçal tão ativo e obediente como Manuel do Nascimento tivesse tomado a resolução de ir para o porto, talvez seduzido pela esperança de maiores interesses, pois que outro motivo não havia. Todos, em casa do governador das armas, gostavam de José Máximo, incluindo Teixeira, criado grave ou escudeiro, como então se dizia, espécie de mordomo, que era difícil de contentar pelo que respeitava as qualidades dos seus subordinados. Teixeira era um homem de 65 anos, que entrara ao serviço da família Canavarro quando tinha apenas 15. Consideravam-no o mais um amigo da casa do que um criado. Alto, seco, de maneiras exemplarmente compostas, não deixava nunca sua casaca preta muito escovada e a sua gravata branca muito clara. Havia sido educado em casa de uma família nobre de Trás da Sé, onde o pai fora também escudeiro. Essa família extinguira-se, e ele tivera de procurar colocação em outra parte. Entrou na casa dos Canavarros, e nunca mais de lá saiu. Aprendera desde pequeno a respeitar Deus, o rei, e os patrões. A consciência da sua posição levava-o, porém, a jamais discutir qualquer assunto que fosse estranho ao cargo que desempenhava. Mas tinha convicções intransigentes, embora não ousasse nunca formulá-las em voz alta. Detestava os maçons, porque tinham fama de ser inimigos da religião e do trono. Nas horas vagas, metido no seu quarto, lia as publicações contrárias à maçonaria. Sobre a sua mesa de cabeceira estavam underline a nova sentinela contra maçons underline, a atalaia contra os pedreiros livres, a história certa da seita dos framaçons, SIC. José Máximo percebeu rapidamente o feitio do Teixeira. Poucos dias passados, teve ocasião de entrar furtivamente no quarto do escudeiro e de ler os títulos daquelas brochuras. Os fatos confirmavam assim as suas previsões. Tinha de tratar com o adversário político, encapotado, mas inofensivo. Procurou conquistar-lhe a amizade, dizendo uma vez, em voz alta, de modo que o Teixeira pudesse ouvir: há criados tão atrevidos, que até se metem em política. Eu cá não falo naquilo a que não sou chamado. Respeito Deus Nosso Senhor, abaixo de Deus o Rei, e depois do Rei os meus patrões. Gosto de rir com todos, e não ofender ninguém. Uma das feições que José Máximo adaptou artificiosamente ao seu espírito foi o humor alegre, a jovialidade expansiva. As criadas do general riam dos seus ditos facetos, da sua inalterável bonhomia. O Manuel, dizia uma serigaita, a Catarina, já muito amoriscada dele, está sempre na fresca ribeira. Pois eu, senhor Catarina, até era conhecido na minha terra pelo underline Fresca Ribeira underline. E José Máximo desatava a rir, como se efetivamente fosse o homem mais feliz deste mundo. Ele conheceu, desde o primeiro dia, a cabeça leve desta Catarina, mas achou que poderia tirar daí argumento quando fosse preciso despedir-se do serviço do general para passar a outra casa. E não se enganou. Teixeira começou a achar raras e estimáveis qualidades no Manuel, a tal ponto que ia tendo com ele menos reservas do que com todos os outros criados, passados e presentes. Um mês depois de estar ao serviço do general, José Máximo, tendo saído pela primeira vez ao domingo, aproveitou a ocasião para comunicar a Frederico Pinto as suas observações. Meteu-se numa mercearia da Ribeira, e escreveu-lhe uma longa carta, da qual a revelação mais importante dizia que a pessoa que repetidas vezes procurava o governador, e se fechava com ele longo tempo, underline era o Sr. Melo, presidente do Senado da Câmara underline. Esta revelação, transmitida ao Sinedril por intermédio do coronel Sepúlveda, foi tida como de bom agouro. O presidente do Senado passava por ser um homem a quem as ideias modernas não repugnavam. Seis meses depois, José Máximo fazia uma revelação ainda mais importante. Tendo saído Teixeira para visitar o Laus Perene, pudera escutar a porta de um gabinete em que o governador das armas e o presidente do Senado estavam conversando, e ouviu, distintamente, dizer o general: "Se isso vier, não tomarei a iniciativa, mas hei de respeitar a opinião da cidade. As ideias não se afogam impunemente em sangue. Quando se reprimem hoje pela violência, ressuscitam amanhã mais exaltadas." Isso, na opinião de José Máximo, era a Revolução Constitucional. Não podia mesmo ser outra coisa, a julgar pelo tom de confidência em que ambos estavam conversando à porta fechada. Quando José Máximo se via só, pensava, com intensa saudade, em Ana de Vasconcelos. Mas não podia abandonar o posto de honra que lhe fora confiado, e resignava-se lisonjeado pela ideia de que na casa de César era conhecida, pelas suas cartas a Frei Simão, a estranha aventura política que ele, por amor da liberdade, estava correndo no porto. Embora Frei Simão lhe não respondesse, porque José Máximo assim ele o recomendara, a fim de não receber cartas que, por frequentes, se pudessem tornar suspeitas, a família de César conhecia a enormidade do sacrifício que lhe fora exigido, e a coragem com que ele o aceitara. O Sinedrio, que a pouco e pouco ia aumentando em número, teve casualmente a contraprova de que as informações de José Máximo, a respeito do general Canavarro, eram seguras. A certeza desta importante adesão fortaleceu muito o plano do movimento. Desde esse momento, os fautores da Revolução contaram com o apoio da guarnição do porto. José Máximo recebeu ordem para, aproveitando o primeiro pretexto, se despedir da casa do governador das armas. Esse pretexto tinha o ele de remissa havia muito tempo. Era, como sabemos, a perseguição amorosa que lhe fazia a leviana Catarina. José Máximo disse em confidência ao Teixeira que, guardando respeito à casa do general, se ia despedir por aquele motivo. Teixeira, muito pesaroso, respondeu logo que quem devia ser despedido era Catarina. Mas José Máximo objetou-lhe que não queria prejudicar uma pobre mulher, a quem a sua má cabeça bastava para a desgraça, ao passo que ele, como homem, encontraria sempre mais fácil colocação. E despediu-se. Experimentado pela prova de dedicação que acabava de dar, José Máximo foi encarregado de outro serviço, ainda muito mais importante do que o primeiro. Certo o Sinedrio do apoio do general das armas, achou que não valia a pena sondar o ânimo das outras autoridades. Por isso, Fernandes Tomás escolheu José Máximo para seu amanuense, espécie de chanceler encarregado dos selos privados. Era, além de uma prova de consideração, também um prêmio merecido. Desde esse momento, José Máximo deixou de ser Manuel do Nascimento, o Fresca Ribeira, natural do Alentejo, para subir a mais elevada categoria, passando a conviver com os deuses do constitucionalismo no Olimpo Revolucionário do Porto. Foi então que ele pôde conhecer Fernandes Tomás, Ferreira Borges, José da Silva Carvalho, Duarte Lessa e outros, que lhe apareciam já sem disfarce, com plena confiança. Entrado o ano de 1820, rebentou em Espanha a Revolução Liberal, que restaurou a Constituição de Cádiz. O povo, amotinado, obrigou Fernando VII a revogar todos os atos com que tinha combatido a liberdade. E como o rei católico cedesse prontamente, os revolucionários espanhóis imaginaram que estava definitivamente restabelecida em Espanha a ida de ouro do constitucionalismo. Que fugaz ilusão de políticos de boa fé, muito teóricos ou, como hoje diríamos, muito nefelibatas. Nisto se pareceram os de cá com os de lá. O que é certo é que a Revolução de Espanha alentou o ânimo dos conspiradores do Porto. O Sinedrio ia aumentando em número, eram 13 os seus membros. Declararam-se adesões até aí latentes. Por exemplo, o coronel Sepúlveda, aliás tão dedicado à causa da Revolução, começou a frequentar as reuniões realizadas em casa de Fernandes Tomás. Meado julho, atento ao estímulo que viera de Espanha e à apatia de Lisboa, resolveu a Junta Revolucionária do Porto não deixar esfriar esse estímulo e tentar ainda vencer o retraimento medroso da capital. Por este motivo resolveu-se que Fernandes Tomás viesse a Lisboa. Veio, e trouxe consigo José Máximo, que retomara o seu antigo disfarce de criado, para o acompanhar. a regência do reino, avisada de que Fernandes Tomás tinha partido para Lisboa, expediu contra ele apertadas ordens de prisão. Um dia, Fernandes Tomás tinha saído logo pela manhã para avistar-se com um amigo, que morava ao Arco da Graça. José Máximo ficou em casa preparar-se para ir entregar umas cartas, que o desembargador havia escrito na véspera à noite. Descia ele a escada, no seu disfarce de criado, quando entraram dois beleguins. Olá! Ó rapaz! Perguntou-lhe um dos esbirros, tu és criado cada casa?
Sou, sim, senhor.
Dize-nos uma coisa, não está aqui hospedado um sujeito que veio do porto? José Máximo respondeu sem a menor hesitação.
Está, sim, senhor.
Está lá em cima, no quarto.
Chegou anteontem.
Os beleguins subiram a escada contentíssimos, e José Máximo, não menos contente, correu ao Arco da Graça a avisar Fernandes Tomás do que se tinha passado. Foi tão feliz, que o encontrou no caminho, de volta para casa. Fernandes Tomás retrocedeu, e nessa mesma noite retirava com José Máximo para o porto, demorando-se, de passagem, algumas horas em Coimbra, para conferenciar com seu particular amigo José Maria da Encarnação. José Máximo tinha ganho, definitivamente, as suas esporas de ouro de conspirador. Se não fosse ele, Fernandes Tomás haveria sido preso, e a Revolução do Porto teria abortado. Fernandes Tomás, bem como todo o Sinedrio, reconheceu, com palavras de muito louvor, esse importante serviço. Sepúlveda felicitava-se de ter concorrido para a iniciação de um tão importante e dedicado auxiliar. A felizmente malograda ocorrência de Lisboa determinou o Sinedrio a precipitar os acontecimentos. No dia 24 de agosto rebentava no porto a Revolução. Todos os coronéis dos corpos da guarnição a apoiaram. O tenente-general Canavarro aderiu, como se esperava. O Senado da Camará também. No campo de Santo Ovídio, à frente das massas populares, que davam vivas à tropa, distinguia-se José Máximo, cujo chapéu andava numa constante roda viva, regendo os compassos do entusiasmo revolucionário, como se fosse a batuta de um maestro. Numerosos grupos percorriam as ruas da cidade, aclamando os vencedores. Na ocasião em que um desses grupos passava pela porta do governador das armas, José Máximo avançou e, fazendo concha com ambas as mãos sobre a boca, berrou para uma das janelas, em que a doidivana Catarina parecia muito admirada de o ver. — Ó senhor Catarina! Agora é que eu estou na minha fresca ribeira! O Teixeira, muito contrariado com os acontecimentos daquele dia, mas sempre muito discreto, abstinha-se de falar, conquanto não pensasse noutra coisa. Parece impossível, matutava ele, que o senhor general deixe em liberdade todo este desaforo. Até os criados de servir já se metem a patriotas. Pois o Manuel era um bom rapaz, mas corromperam-no. Que pena e que desgraça!